Eleições 2018.
Olha só, na campanha presidencial de 1992, James Carville, que então era assessor para a campanha de Bill Clinton, criou a frase: é a economia, estúpido. É, that's the economy, stupid. O slogan, né, que, enfim, captou aí o espírito daqueles que, enfim, né, que pegam esse fator, né, daqueles que... daqueles tempos que foi um fator, né, para a vitória de Clinton sobre o George Bush pai. Lembrando que o George Bush pai não foi reeleito, né, o presidente dos Estados Unidos. Ele tentou aí a reeleição em 1992, perdeu aí para Bill Clinton, né, Elizabeth Fish?
A gente sabe que a economia é o pilar de qualquer campanha, né? Agora, é fácil, né, saber disso. Agora, o difícil... para muitos, é entender a economia. Esse que é o problema, né, Edson?
E em meio à crise econômica, esses candidatos sempre ressaltam essa questão, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mexer na economia, vai ter autonomia do Banco Central, não vai ter autonomia do Banco Central. E é por isso que o painel eletrônico resolveu encarar um pouco esse assunto aí para poder explicar um pouquinho esse economês que muitas vezes acaba... sendo muito forte nas campanhas e que deixa a gente meio perdido. Muitas vezes, né, os eleitores, né, acabam ficando um pouco perdidos nisso aí. Bom, então você vai acompanhar agora o nosso bate-papo com o Marcel Balaciano, e que vai explicar um pouco pra gente sobre essas questões. Marcel Balaciano, muito bom dia, prazer em ter aqui no nosso painel eletrônico. Obrigado por aceitar o convite.
Bom dia, Edson, tudo bem?
Tudo bem. Marcel, enfim, a cabeça do brasileiro ainda é muito complicado entender, né, essa questão de economia. Como é que na sua avaliação hoje, né, você acha que de fato não há um diálogo muito, digamos, muito compreensível entre o que se diz nas campanhas eleitorais e até mesmo nos jornais sobre economia e aquilo que o eleitor entende ou tem condição de entender?
Eu acho que as duas variáveis macroeconômicas mais impactadas assim, na população, de uma maneira geral, são a taxa de desemprego e a inflação. Porque quando se fala de PIB, de déficit fiscal, de autonomia do Banco Central, como você estava falando, são coisas um pouco mais subjetivas. Mas o desemprego e a inflação vão direto na população, de uma maneira geral. E se tiver que escolher um, o desemprego é a variável mais importante até, porque também não adianta nada. A inflação está baixa, como hoje em dia até está, mas a gente está com essa taxa de desemprego muito grande, com quase 13 milhões de desempregados no país. Uhum. Então, a taxa de desemprego é a variável mais direta assim, para a população.
Uhum. Agora, vamos entender algumas dessas terminologias que são usadas, né? O que seria o tripé econômico?
Então, o tripé econômico é um tripé com uma política de câmbio flutuante, meta fiscal e a meta de inflação. Vamos lá. O Banco Central, ele tem o objetivo de manter a estabilidade de preços. Esse é o objetivo central do Banco Central. E para manter essa estabilidade de preços, ele utiliza a taxa básica de juros, que é a Selic, como seu instrumento clássico de política monetária. Através das reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a diretoria do Banco Central se reúne e estabelece se vai aumentar os juros, a taxa básica de juros da Selic, manter ou diminuir. A gente passou por um processo, um ciclo de afrouxamento monetário muito grande, ou seja, no fim de 2016, a Selic, a taxa básica de juros, estava em 14,25. Aí ela veio sendo reduzida até os 6,5, que é a taxa atualmente. A gente também tem o campo flutuante. O que é o campo flutuante? A taxa nominal de câmbio é um preço, né? E esse preço é determinado por várias variáveis, tanto internas quanto externas.
Sim.
A gente viu esse ano mesmo, no começo do ano, houve uma mudança do ambiente internacional. Ele estava mais favorável, passou a ficar mais desfavorável. Aí houve uma desvalorização cambial no Brasil e, consequentemente, o fortalecimento do dólar, mas isso foi um fenômeno no mundo inteiro.
Uhum.
Várias moedas, principalmente dos países emergentes, se desvalorizaram.
Sim.
E a gente também tem questões locais, né? A situação econômica do país, a instabilidade política que a gente está vivendo, por causa do período eleitoral. Isso tudo influencia o câmbio e o risco. E só para finalizar, o terceiro item é a meta fiscal, que eu posso falar mais na frente.
Pois é, porque, inclusive, a gente falando, por exemplo, de déficit fiscal, o candidato fala assim, precisa reduzir o déficit fiscal. O que seria isso? E aí, como é que você aproveita e explica também a questão da meta fiscal e o que seria o superávit ou o déficit fiscal?
Isso, então, você pode pensar que nem na sua vida familiar. O déficit, o superávit primário, é simplesmente receita menos despesa excluindo juros. É toda receita que o governo tem, menos a despesa. O grande problema macroeconômico do país hoje em dia, como você falou antes, citado nas campanhas, é a questão fiscal. Por que é a questão fiscal? Porque a gente, por 16 anos, a gente apresentou superávit primário, ou seja, a arrecadação era maior do que os gastos, excluindo os juros. De 98 a 2013, o Brasil teve esses superávit primários. A partir de 2014, começou a mudar, a gente começou a ter déficits primários. Aí teve em 2014, 15, 16, 17, esse ano vamos ter outro déficit primário de aproximadamente 140 bilhões de reais. E as expectativas de mercado, de acordo com o Boletim Focus, por exemplo, do Banco Central, elas indicam que a gente vai ter um déficit primário até 2021. Ou seja, caso se concretize, após 16 anos de superávit primário, de 98 a 2013, de 2014 a 2021, 8 anos de déficit primário. Por isso que tem muitas campanhas que falam que o objetivo é reduzir o déficit em um ano, em dois anos, em um determinado tempo. Essa que é a grande questão, o grande problema macroeconômico do país, é a questão fiscal. E por que que é ruim você ter déficit primário? Você pode pensar que nem na sua vida, no seu orçamento familiar. Com isso, a dívida aumenta bastante. Só para ter uma ideia, em 2013, no final de 2013, a dívida bruta em proporção do PIB no Brasil era de 52%.
Uhum.
Aí passou para 56% em 2014, 70% em 2016, e agora ela tem 77% do PIB. Ou seja, a gente passou de 50%, mais ou menos, em 2013, para 77% hoje em dia. E caso esses déficits continuem, as projeções são da dívida ficar cada vez maior. Então, tentar resolver esse problema fiscal vai ser um dos grandes desafios do próximo governo.
Uhum.
E você tem duas medidas. Ou você aumenta a receita, ou corta gasto, ou faz um mix dos dois.
Quer dizer, então, Marcel, que quando o candidato fala assim, eu vou aumentar o salário, eu vou garantir que categoria A ganhe o mesmo que categoria B, ele está aí aumentando o déficit fiscal, é isso? Ele está prometendo
correto.
Uma coisa que vai aumentar a dívida do país.
Isso, correto. Correto, Isabel. E por isso que, inclusive, um dos grandes temas muito discutidos no passado recente, e com certeza vai voltar no próximo governo, a questão da reforma da Previdência.
Uhum.
Por que a reforma da Previdência é tão discutida, né, e tão importante? Porque justamente um dos grandes problemas desse déficit é a questão da Previdência. Só para ter uma ideia, a previdência inteira do regime geral, da previdência social, ou seja, do setor privado, mais do regime público a nível federal,
uhum,
da União, teve um déficit no ano passado de 4% do PIB, de quase 270 bilhões de reais do déficit da previdência. Isso contando tanto o setor privado quanto o setor público no nível federal. E por que ocorre esse déficit? Porque a arrecadação é menor do que os benefícios previdenciários pagos. Por isso que a reforma, seja ela qual for, vai ser um dos principais dos principais itens para o próximo governo.
Agora, o que dizem também os candidatos, especialmente de oposição ao atual governo, é que se o país cobrasse adequadamente as dívidas que são dos sonegadores, que o Brasil teria uma arrecadação aí só cobrando essa dívida em torno de 400 bilhões, o que seria mais do que hoje é o déficit da Previdência. Então, a gente está falando em meta fiscal, reduzir o déficit fiscal, mas para isso tem que ter fiscalização, tem que ter controle, tem que ter para evitar que as empresas soneguem, né, o tributo, e para que a gente toda a tributação a que o país tem direito, ele consiga arrecadar. De fato, nós temos problemas nessa questão, Marcelo, na fiscalização, no controle da nossa arrecadação de impostos. O que acontece com relação a essa questão da sonegação no Brasil, na sua opinião?
Não, sem sombra de dúvidas, um dos principais papéis do Estado, inclusive, é a regulação. Na Receita Federal também, esse papel é o papel do Estado muito importante de regular, como está falando, ver a sonegação ou não, mas o problema não seria resolvido somente por aí, porque a gente está com gastos, né, falando especificamente da Previdência, gastos cada vez maiores e crescentes. Ou seja, se não houver uma mudança das regras atuais, no futuro pode acontecer de praticamente todo o dinheiro ser pago para a Previdência ou com o pessoal. Um dos grandes problemas, por exemplo, do Estado do Rio, que se não for o mais grave, foi certamente um dos mais graves problemas fiscais a nível estadual, foi justamente isso. Além de outros problemas de corrupção, que era o preço do petróleo, entre outros, a questão previdenciária é uma questão muito, muito, muito grave no Estado do Rio. Por isso que a reforma da Previdência ela tem que ser feita aí no Congresso, mas também a nível estadual e até municipal também tem que ter uma reforma desse tipo.
Agora, Marcelo Balaceno, e quanto ao tamanho do Estado, máximo ou mínimo, o que isso significa?
Então, na verdade, o tamanho do Estado, se deve ser máximo, deve ser mínimo, ou algum meio termo entre um e outro, é uma questão que a sociedade escolhe indiretamente quando elege os seus representantes, seja no legislativo, seja no executivo.
Quer dizer, então, que um candidato que fale assim, eu vou estatizar as 10 maiores empresas do Brasil, e outro diz, eu vou privatizar várias empresas públicas. Quer dizer, eles estão aí falando sobre isso, tamanho do Estado.
Isso, correto. E a gente, no cenário político brasileiro, a gente tem, inclusive, os dois extremos, tanto como você falou muito bem agora, tem partidos que acham que deve se privatizar tudo, outros que deve se estatizar tudo, inclusive que os empresários são postos para fora, e nesses dois extremos tem vários partidos que acham que deve se privatizar, mas não necessariamente tudo. Estudar caso a caso quais empresas devem ser privatizadas ou não. Essa é uma questão para a sociedade, se o Estado deve ser um empresário ou não, se o Estado deve ser somente o regulador ou não. Essa história de tamanho do Estado, de máximo ou mínimo, passa por aí. Eu, particularmente, eu acho que o tamanho do Estado ele deve ter um papel menor como empresário. O papel do Estado principal deve ser na regulação, mas é uma opinião pessoal minha. E como eu falei antes, a sociedade, através de seus representantes, indiretamente acaba votando num partido ou no outro, acaba resolvendo, mesmo que indiretamente, dando a sua opinião sobre qual o tamanho do Estado que ela deseja.
Uhum. Agora, você falou na sua resposta sobre o tripé, falando sobre câmbio flutuante. Enfim, a questão aí do câmbio. O que seria, explicando para o nosso ouvinte, né? a gente alinhar o câmbio para poder proteger certos setores da economia, como acontece com o caso da indústria, por exemplo. Você deixar que a sua moeda desvalorize um pouco, que a moeda estrangeira fique mais cara, mas em compensação você consegue melhorar o preço do produto lá fora, melhorar a indústria. Agora, há um contraponto disso, né, Marcel, que é o salário, o câmbio elevado, ele gera inflação e o poder de compra também do trabalhador acaba perdendo um pouco, isso especialmente porque nós temos ainda uma dependência de muitos insumos importados, como é o caso do trigo, por exemplo. Como é que a gente equilibra essa situação cambial na sua avaliação?
Então, como você falou, o câmbio mais valorizado, tem pós e contras dependendo para que lado se olha, né, ou não. E como eu tinha falado antes, o câmbio flutuante, ele é um preço. Ele é determinado por várias variáveis, tanto externas quanto internas. Eu não acredito que para proteger algum setor específico, você deveria ter alguma meta de câmbio ou mesmo que indiretamente escolher algum câmbio de equilíbrio ou algo assim. Para melhorar a indústria, melhorar a competitividade do Brasil, o problema não é o câmbio. É uma série de agendas de reformas que o país precisa fazer para melhorar a indústria, as empresas e ter uma competitividade maior. Uhum. O ambiente de negócio no Brasil precisa de várias reformas. O custo de se abrir uma empresa, por exemplo, é muito alto no Brasil, o custo de se fechar é muito alto. As questões trabalhistas, que inclusive teve a reforma trabalhista aprovada recentemente, que pode vir mais para o futuro a ter benefícios para a economia, com essa flexibilização maior do mercado de trabalho. Ou seja, tem uma série de melhorias que o país precisa fazer, de reformas, que possa vir a melhorar a competitividade das empresas.
Uhum. Agora, para a gente fechar, Marcelo, eu queria que a gente falasse um pouco de autonomia do Banco Central. Muitos candidatos falam também a respeito desse tema, né? Ah, o Banco Central precisa ter mais autonomia, etc. Qual o nível de autonomia do Banco Central você acredita que deva existir? Por exemplo, nos Estados Unidos, até a própria indicação do presidente do Banco Central é feita assim, via presidência da República, mas o mandato não tem a ver com o mandato do presidente da República. Fica lá, o Alan Greenspan, por exemplo, passou por democratas e republicanos, né, na presidência do Fed, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, o que significa que deu uma autonomia muito grande. Como você vê essa questão da autonomia do Banco Central, que muitas vezes é tão alardeada aí por alguns candidatos?
Isso. Na verdade, no Brasil a gente tem o que é chamado de autonomia operacional do Banco Central. Hoje em dia é assim, já foi em outras épocas, em outras um pouco menos. O que é? O presidente do Banco Central é escolhido pelo presidente da República e esse presidente do Banco Central monta a sua equipe, a sua diretoria. E daí ele tem autonomia para dirigir a política monetária, que é a função do Banco Central. Uhum. Daí essa autonomia hoje em dia existe, tanto que as expectativas de inflação estão ancoradas, a inflação reduziu por diversos motivos, assim como a taxa básica de juros. Uhum. Mas já num determinado, por exemplo, no meio de 2011, foi quando o Banco Central, o mercado acreditou que o Banco Central tinha perdido um pouco a autonomia, foi quando ele, num movimento inesperado, onde todos achavam que a taxa de juros não iria cair, ele a taxa caiu, e aí, posteriormente a isso, as expectativas de inflação ficaram desancoradas, ou seja, as expectativas de mercado, até para o longo prazo, não estavam na meta. Uhum. Que existe uma meta de inflação no Banco Central, né? O Conselho Monetário Nacional define uma meta e o Banco Central tem como objetivo cumprir essa meta com uma banda, que inclusive essa meta foi reduzida para os anos posteriores. Hoje está em 4,5, ano que vem 4,25, depois 4 e 3,35. É, então, essa autonomia operacional, ela já existe, o que é positivo. Muita gente fala da independência, que, como você falou, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, tornar o Banco Central independente, daí seria com mandatos, que nem numa agência reguladora, por exemplo, e mandatos não coincidentes com o do presidente da República. Isso, na minha visão, também seria positivo. Porque daí você desassocia a política monetária do presidente da República. Não que hoje em dia, ou em alguns momentos, isso aconteça, mas você teria formalmente isso. Como você mesmo estava falando do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, o Trump, quando ele assumiu a presidência, a Yellen, que era presidente do Fed anterior, nomeada anteriormente, ficou mais um tempo do período do Trump e quando o mandato dela se encerrou, não foi reconduzido ao cargo pelo Trump, mas é isso do mandato não coincidente do presidente do Banco Central com a presidência da República.
Muito bem, muito bem. Quero agradecer aqui a participação do economista e professor Marcel Balaciano, conversando aqui com a gente, falando um pouco aí a respeito dos principais temas econômicos trazidos na questão eleitoral e pelos candidatos, as principais terminologias, enfim, para que o eleitor possa aí ter um pouco de contato com esses termos e se acostumar um pouco com isso, né? Marcel, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa. Um grande abraço e bom dia para você.
Obrigado, bom dia, Edson.